No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Muito bom dia para você, Feijoada Completa chegando no seu rádio com o som de Djavan.
Eu juro te querer enquanto o ouro do turno da tarde cai no beiral. Como eu disse a você,
pois é, tá aí, estamos com mais um Feijoada Completa no seu rádio hoje nesse 14 de maio de 2016. Mais tarde nós vamos falar de Maceió no programa, vamos falar de Maceió e por isso nós estamos homenageando o Djavan. Não só por causa de Maceió, mas também porque o nosso querido, inesquecível, fantástico cantor Djavan completa esse ano de 2016 40 anos de carreira na indústria fonográfica, né? Lembrando que Djavan começou a cantar em boate nos anos 70, no início dos anos 70, mais ou menos 1973, mas foi em 76 que ele gravou seu primeiro álbum, Violão, Som e a Voz de Djavan. Esse disco foi gravado em 76. Depois aí foram vários outros, e é um dos cantores mais produtivos do Brasil, né? Produzindo há 40 anos, praticamente não ficou muitos poucos anos que o Djavan ficou sem gravar alguma coisa, mesmo que fosse de show, né? Disco ao vivo, um monte de coisa bacana. Então, nós estamos hoje homenageando o Djavan. E, pô, como o Djavan tem tanta música boa, a gente escolheu a vertente do samba, né? O samba de Djavan. Nós vamos ouvir, basicamente, no programa de hoje, sambas, ou samba, né, estilo meio samba jazz, que é o estilo que ele faz bastante, do Djavan. Então, é o nosso destaque musical do programa de hoje, o grande mestre da música brasileira e internacionalmente reconhecido, Djavan. Bom, agora vamos falar das pautas do programa, né? A gente vai falar sobre a Operação Zelotes no programa de hoje. Em paralelo com a Operação Lava Jato, que todo mundo conhece bastante, né? Muito divulgada na imprensa, existe também a Operação Zelotes sendo levada a cabo pela Polícia Federal. Ela investiga a compra de votos no Conselho de Arrecadação, no Conselho de Administração de Recursos Fiscais. O CARF é um órgão da Receita Federal, que as empresas que são multadas pela Receita, elas recorrem a esse órgão para tentar um tipo de recurso, né, contra essas multas. E aí há uma investigação em curso que dá cabo aí falando sobre essa questão da compra de votos no CARF. E olha, o prejuízo aos cofres públicos pode ultrapassar e muito o que a Petrobras perdeu com a corrupção apurada pela Operação Lava Jato. Então nós vamos saber muitos detalhes sobre a Operação Zelotes, e existe uma CPI também na Câmara dos Deputados, né, que está investigando essa questão, a chamada CPI do CARF. E nós vamos saber mais detalhes sobre isso no programa de hoje. Mas tem outros assuntos palpitantes, importantes, no Feijoada Completa de hoje. E a Tércia Guimarães está aqui do meu lado e vai trazer para você quais são os destaques do programa. Tércia, contigo.
Ok, Edson, bom dia. Multas de trânsito, punição para maus motoristas ou fonte de arrecadação para o poder público? No programa de hoje, vamos discutir a política de aplicação dessas penalidades. No Atravessar Fronteiras, nosso quadro de viagens, Adriana Magalhães fala sobre a temporada de neve na América do Sul. O Conto dos Contos, esse é o tema do quadro Olhares com Irã Albuquerque. Praias, feiras, a tradicional comida nordestina. Tudo isso a gente encontra em Maceió, no Brasil de ponta a ponta. Vamos falar sobre a capital alagoana. Exposição com obras de Mondrian ocupa o CCBB Brasília até julho. Esse é o destaque do nosso caldo cultural. No Sons e Tons, 4 décadas de música. Das Alagoas para o mundo, o som de Djavan.
A gente ouve ao fundo Limão, é mais uma canção aí do Djavan. Essa música é do álbum Novena, de 1994. Estamos aí ouvindo os melhores sambas, né, do Djavan, os melhores sambas compostos e cantados por ele. Aliás, Djavan, que inclusive regravou um samba do Paulinho da Viola chamado Coração Leviano, que foi uma gravação lindíssima. E é uma das vertentes bacanas do trabalho do Djavan, justamente o samba, como a gente menciona aí, sempre o samba com essa característica meio jazzística, né? Muita influência. Djavan, que sempre fez muito sucesso fora do Brasil, nos Estados Unidos especialmente, então com uma pegada bem forte do jazz na sua música o tempo todo, inclusive no samba. Então, sambas com harmonias bem sofisticadas, bem no estilo, bem jazzístico realmente. Essa Limão é um tipo de música desse tipo aí, desse exemplo de um samba jazz bem autêntico.
Cheiro de limão me encanta, como se sente o fruto do limoeiro.
Bom, estamos falando de Operação Zelotes no programa de hoje. A Operação Zelotes, deflagrada pela Polícia Federal para investigar a suposta compra de votos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF, que é um conselho ao qual as empresas recorrem quando são multadas pela Receita Federal. Mas o que, né, essa operação representa em termos de prejuízo aos essa corrupção, né, que está sendo investigada, representa em termos de prejuízos para os cofres públicos. E olha, até agora, comprovadas pelas investigações da Polícia Federal, foram 5,7 bilhões, ou seja, 5 bilhões e 700 milhões de reais que os cofres públicos deixaram de arrecadar, o que significa um prejuízo 3 vezes maior, até agora, do que o prejuízo que a Petrobras teve com a corrupção que está sendo apurada pela Operação Lava Jato. Só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa história. E a suspeita é que essa perda para os cofres públicos pode chegar a 19 bilhões de reais. É muito dinheiro. Bom, vamos conversar com o Miguel Arcanjo Simas Novo, ele que é presidente de assuntos fiscais da Associação dos Auditores Fiscais, da ANFIP. Miguel Arcanjo, prazer falar com você. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, Edson. Estamos aqui à disposição para dar os esclarecimentos que tiveram no nosso alcance sobre a CPI do CARF e a Operação Zelotes, né, que afeta um órgão muito importante do sistema tributário brasileiro, que é o CARF, o Conselho de Administração de Recursos Fiscais.
Uhum.
E que é também, faz parte dele, os auditores fiscais paritariamente com com representantes dos empresários e trabalhadores, né?
Uhum. Miguel, o que é nessas apurações, quer dizer, quando a gente fala em cifras aí bilionárias, esse dinheiro seria o dinheiro que são os tributos que não foram pagos, ou são as multas que as empresas deixaram de pagar quando foram absolvidas ou teoricamente absolvidas pelo CARF, no caso, havendo essa compra de votos?
Olha só, o que que acontece? Quando o contribuinte deixa de pagar ou quando ele sonega informações à Receita Federal, então a auditoria, através dos auditores, né, vai na empresa, notifica lá o auto de infração e ali começa o processo administrativo fiscal, uhum, né, o PAF. Uhum. Então, aí a empresa tem 3 opções, de recorrer, de pagar ou parcelar.
Uhum.
Quando os valores são vultosos, normalmente a empresa recorre. E esse recurso, ele é dirigido por uma primeira instância, que são as delegacias de julgamentos, que são localizados nas sedes das superintendências, que são, na verdade, 10 superintendências, uhum, e mais 4 cidades que não têm superintendência, né?
Sim.
Então, esse julgamento é feito em primeira instância, e quando há a decisão, e quando essa decisão é favorável ao contribuinte, né, normalmente a Receita, em valores até 1 milhão de reais, ela não recorre para o CARF.
Sim.
Ela aceita e decide, digamos assim, por fim, ao processo. Mas quando,
uhum,
a decisão é superior a 1 milhão de reais, mesmo sendo a favor do contribuinte, a Receita recorre de ofício para o CARF.
Uhum.
Né? E quando é favorável à Receita, normalmente o contribuinte faz o recurso voluntário para o CARF. Então é onde aparece o CARF nessa parada. Né? onde é julgado esses processos todos envolvendo valores superior a R$1 milhão. Porque até R$1 milhão, normalmente, quando o contribuinte ganha lá nas DRJ, a própria Receita entende que não há justificativa para que seja recorrido e dado ganho de causa e colocado em termo de processo. Então, é basicamente isso. E o CARF, aí, a partir daí, porque as DRJ elas são feitas, elas são compostas só por auditores fiscais.
Sim.
Né? É, são normalmente 5 colegas que os clientes que julgam isso aí e nesses recursos voluntários ou de ofício é que vão para o CARF para que seja analisado ali, já a composição é diferente.
Ou seja, as delegacias são compostas por auditores, agora o CARF tem uma outra composição, não é isso?
É outra composição.
Como é que é a composição do CARF?
O CARF ele é composto por metade de auditores, né, e metade por representantes de empresas e trabalhadores. Então, aí é que há, por exemplo, o questionamento, porque até antes da operação Zelotes, os indicados pela iniciativa privada, né, eles eram normalmente profissionais que militam na advocacia e que normalmente muitos clientes que iam para lá defender os interesses dos contribuintes, né? E normalmente esses representantes, esses conselheiros, a maioria deles sempre votaram a favor dos contribuintes, independente de teses que realmente levavam a que o Estado teria razão.
Perfeito.
Então aí começava a divergência. Então foi em função dessa paridade aí é que começa os problemas que o CARF vem enfrentando e, consequentemente, a operação Zelotes. Né?
Você acha que a composição do CARF, a alteração na composição do CARF, ela seria uma solução para evitar esse tipo de corrupção, Miguel?
Olha, eu como vice-presidente da associação da ANFIP, né, na época da CPI do CARF no Senado, a gente fez uma série de sugestões e uma delas é que a gente aponta do problema do CARF é a composição. Também tem outras coisas que são os recursos, porque a gente entende que não precisaria ter 2 graus de jurisdição. Daria mais aporte às DRJ para que elas realmente fizessem julgamento mais sério. Abriria para que o julgamento fossem públicos, que hoje não é, que é um erro que abriria para o público para que a empresa fosse lá, defendesse oral, escrito e tudo mais. E o CARF passaria a ser apenas um órgão de recursos especiais.
Sim.
Que seriam, no caso de discussão de interpretação da legislação e também divergência de decisões das DRJ. Então, foi uma das proposições que nós fizemos. Quer dizer, você acabaria com o segundo grau, né? O duplo grau de jurisdição, porque é o seguinte, essa história de dizer que tem que ter o duplo grau de jurisdição, não há, inclusive tem até decisões do Supremo dizendo que o recurso administrativo obrigatoriamente não tem que ter o duplo grau de jurisdição. Então, em função disso, o CARF ficaria apenas para dirimir dúvidas, né? Conciliar as decisões das DRJ divergentes, naturalmente, né? E a consolidação de interpretação. Né? Então, eu acho que, na nossa opinião, que seria um avanço considerável. Agora, tudo isso que a gente está falando passa por medidas legais, né? Porque tudo isso tem que ser discutido dentro do Congresso Nacional.
Perfeito.
Né? Dentro do Congresso Nacional, porque já que se trata de legislação e tudo mais, aí a ampliação desse debate é bem maior, né?
Com certeza. Miguel Arcanjo Simas Novo, ele que é presidente para assuntos fiscais da Associação Nacional dos Auditores Fiscais, a ANFIP. Muito obrigado pela sua participação, Miguel, aqui no nosso programa, esclarecendo os ouvintes aí sobre a importância do papel desses órgãos e como o processo funciona de fato, como é que é a engrenagem desse processo, que é fundamental. Às vezes o ouvinte, né, ouve uma informação sobre a Operação Zelotes e a gente fica, é muita coisa para a gente poder entender, e você explicou com muito didatismo, de uma maneira muito tranquila, que eu acho que facilita bastante o entendimento do nosso ouvinte. Muito obrigado por participar conosco e um grande abraço.
Da mesma forma, agradecemos a oportunidade que o programa deu, não a mim, mas a ANFIP, de esclarecer, porque realmente se trata de um assunto relativamente técnico, bastante técnico, que muitas pessoas ouvem falar e não sabem exatamente o que é certo e o que é errado, né? Então, estamos à disposição e qualquer coisa nos procure a comunicação social da nossa associação, que certamente nós vamos participar dos debates que tiverem ao nosso alcance.
Ok, muito obrigado aí a participação do Miguel Arcanjo Simas Novo, portanto, falando aí com a gente sobre, dando uma explicação, dando uma aula para a gente de como funciona de fato, né, todo esse processo aí das autuações feitas pela Receita, dos recursos que são dirigidos às delegacias regionais, né, e posteriormente quando há uma das partes quer recorrer, vai ao CARF, né, para poder justamente ter essa petição, né, atendida. Bem interessante, e ele faz proposições e ressalta o papel do parlamento, né, na formulação de leis e especialmente na renovação das leis referentes a esses órgãos internos da Receita Federal, que poderia ajudar a sanar o que está sendo investigado, que é a corrupção recursos fiscais, né, que realmente é o CARF, que é um órgão que disciplina essa questão das autuações. Aí mais um som do Djavan pra você. Boi, tem boi na linha. Essa é mais uma canção aí, mais um sambinha aí típico, né, do Djavan, que a gente tá ouvindo aí ao longo desse programa, homenageando aí os 40 anos de carreira desse grande mestre da nossa música. E nós continuamos falando aí de Operação Zelotes e a CPI do CARF, a CPI que a Câmara dos Deputados instaurou, né, no início de fevereiro deste ano, portanto no comecinho dessa sessão legislativa de 2016, para apurar a questão da corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o CARF. A gente vai conversar agora com um dos integrantes da CPI, que é o deputado Covatti Filho, ele que é do PP do Rio Grande do Sul. Deputado, prazer tê-lo conosco, como vai, tudo bem?
Tudo bem, Edson, ouvintes, uma alegria estar aí demonstrando um pouquinho do nosso trabalho, principalmente uma questão importantíssima que é a CPI do CARF, que está englobando essa questão da linha da corrupção no nosso Brasil e que nós, como parlamentares, temos o dever de investigar atrás dessas informações.
Pois é. Deputado, já houve uma CPI do CARF no Senado Federal, agora a Câmara está investigando também essa questão e nós temos aí a Operação Zelotes, né, levada a cabo pela Polícia Federal. Na sua avaliação, onde é que está o gargalo dessa questão? Quer dizer, qual é o grande problema que se enfrenta nessa questão onde é que está, digamos assim, o grande nó que permite que esse tipo de corrupção ocorra? O nosso entrevistado anterior, que é da Associação Nacional dos Auditores Fiscais, falou um pouco a respeito da questão da composição do Conselho do CARF, né? Qual que é a sua avaliação sobre isso, deputado?
Justamente, Edson, é uma das coisas que nós estamos apurando. Como tu disse, teve uma CPI dentro do Senado, onde teve uma investigação, estava no início da operação feita pela Polícia Federal. Agora, aqui na Câmara, nós temos mais informações e até outras operações, depoimentos, e até tivemos já várias audiências com promotores, delegados e todas as pessoas que estão a fundo investigando esse esquema de corrupção. E eu acho que o entrevistador anterior está muito certo que um dos eixos dessa corrupção é justamente essas indicações e o acesso a esses indicados. O que acontece? Aquela velha política, aquela velha maneira de se fazer política. Eu vou ser indicado porque eu sou amigo do fulano, do ciclano, do ministro tal, ou recebendo alguma indicação, e ele já vai refenderado com algum esquema de grupos de advogados ou grupos de empresários que têm acesso a esse conselheiro do CARF. E é justamente que é esse caminho que nós estamos correndo e tentando percorrer. Dentro da comissão já fizemos várias audiências e convocações de conselheiros, ex-conselheiros, ex-presidentes do próprio CARF, para vir explicar e nós ter essa linha de investigação. Mas o ACPI ainda está no processo inicial do seu trabalho, porque tivemos esse, por mais que ela foi instalada em fevereiro, nós tivemos esse processo de impeachment que paralisou os trabalhos da CPI, agora está voltando a todo vapor, tanto que temos requerimentos até para convocar o filho do Lula, aonde alguns dos depoimentos, dos depoentes dentro da CPI falaram que há indícios de irregularidades. Mas eu acho que nós, parlamentares, temos compromisso e estamos focados. Mas eu acho que todo esse nó que se articula é justamente essa falta de compromisso e falta de se profissionalizar as indicações dos conselheiros.
Perfeito. Agora, deputado, o depoimento do ministro Guido Mantega, do ex-ministro Guido Mantega, está marcado a princípio dia 19. Na sua avaliação, que contribuições o depoimento dele deve trazer aí para as investigações?
Pois é, esses dias nós tivemos uma operação das Zelotes, onde o ex-ministro Guido Mantega foi prestar um depoimento, onde nós estamos querendo o teor desse depoimento que ele prestou para a Polícia Federal. E pelas mídias e pelo conhecimento e até pela própria relatoria da CPI que aconteceu no Senado, algumas coisas que ele precisa nos esclarecer. Porque como é que eu sou? Eu sou advogado, eu não gosto de me meter no trabalho do arquiteto. Ele que esteve lá dentro, ele sabe como funciona todos esses esquemas e como funcionam essas indicações e como pode até surgir ideias para coibir esse tipo de esquema. Uhum. Eu acho que esse é o maior compromisso do Guido Mantega, justamente para a gente esclarecer algumas acusações que estão sobrecaindo na figura dele e algumas coisas que estão justamente indo ao encontro que ele fez uma indicação já orquestrada para um grupo de advogados ir lá fazer os esquemas e um grupo de empresários se beneficiar. Mas eu acho que ele, propriamente dito, vai pegar e dar esses argumentos e nós com certeza vamos cobrar da maior seriedade e esperamos que ele também não se recuse a falar e também nos dê as informações que nós precisamos.
Perfeito. Deputado Covatti Filho, que é do PP do Rio Grande do Sul, integrante da CPI do CARF aqui na Câmara dos Deputados, CPI que foi instaurada em fevereiro desse ano e está investigando, portanto, a questão das denúncias de corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Deputado, muito obrigado pela participação conosco. Um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Obrigado pela oportunidade, sempre à disposição e dar essa tranquilidade para a população brasileira. E essa corrupção precisa ter um fim. E nós aqui na Câmara dos Deputados, por mais que possa ter alguns parlamentares mal intencionados, nós estamos procurando justamente levar as boas intenções e as investigações a fundo. Muito obrigado.
Ok, está aí a participação, portanto, do deputado Covatti Filho e do PP do Rio Grande do Sul conversando com a gente aí sobre a questão da Operação Zelotes. Portanto, fica aí, né, esclarecido para você ouvinte, falando aí sobre a Operação Zelotes e também a CPI, que está investigando essas denúncias de corrupção nesse órgão da Receita Federal, né, onde as empresas recorrem quando tem multas, e é esse órgão justamente que está sendo investigado. Repito, as cifras são absurdas, chegam a, já comprovado, quase 6 bilhões de reais e podem chegar até a 19 bilhões de reais se forem comprovadas todas as denúncias, todas as suspeitas que estão sendo levantadas pela Polícia Federal. Muito bem, agora vamos falar de música, porque nós vamos tocar a música do Djavan. Nós vamos tocar Flor de Lis. Essa canção é do primeiro álbum do Djavan, o som, a voz e o violão de Djavan, lançado em 1976. Uma canção lindíssima. Vamos lá ouvir Djavan aqui no Feijoada Completa.
Bem, Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar.
lembrar de vez onde foi que eu errei. Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu.
E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu.
Falei-me, Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu.
E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu.
Aí, Djavan, pra você, Flor de Lis, canção do álbum, é, o som, a voz e o violão de Djavan. Eu sempre troco isso, né? Mas tudo bem. É o álbum de 1976, o disco de estreia do Djavan. Djavan que está completando aí 40 anos de carreira na indústria fonográfica e, olha, quase que sem parar, produzindo sempre. Vamos pro intervalo e na volta a gente fala sobre as questões do plenário da Câmara. Já, já.
Feijoada completa.